Confiança, Intec Home Center, Rua Jesuíno Marcondes, número 30, telefone 42 99947-0043.
91.7, a frequência certa no seu rádio, Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar...
Boa tarde, querido ouvinte 91.7, Ipiranga de Palmeira. Você está na melhor sintonia, na sintonia da Ipiranga aqui de Palmeira. E eu sou a Joselba Haas e estou chegando até você com mais um Bem Me Quero, em sintonia com a saúde de hoje, dia 4 de outubro de 2024. Sexta-feira, dia maravilhoso, né? Todo mundo acorda de bom humor na sexta-feira. E essa sexta-feira, então, promete, né? Véspera eleitoral. O pessoal está agitadíssimo. E por falar em agitadíssimo, vai aí um serviço de utilidade pública. Quando eu vinha para a rádio hoje, eu observei que o povo de Palmeiras está muito agitado no trânsito, inclusive esquecendo de parar nas preferenciais. Gente, será que nós vamos ter que aumentar o tamanho das placas escrito pare, né? Porque está complicado, né? Ali na marginal vindo lá da PR, né? Tem as placas de pare, porque o pessoal tem que fazer a rotatória ali. O pessoal não para. E ali vai dar acidente logo, logo, se o pessoal não se conscientizar que é necessário parar. Se tem a placa de pare, é preciso parar, né? Mas deixando o trânsito para lá, né? Apenas alertando, porque é muito melhor parar e perder um milésimo de segundo paradinho esperando outro carro parar, do que ter aí uma dor de cabeça tremenda com um acidente, né? Então, vamos ser mais conscientes e obedecer à sinalização de trânsito. Iniciamos, então, o Bem Me Quero de hoje, 4 de outubro de 2024, 12 horas e 47 minutos. E nós chegamos até você num oferecimento da Clínica Renove. E a Clínica Renove, hoje, sexta-feira, está com o dia de LED. E eu pergunto aí, mulherada, sua depilação está em dia? Que tal fechar uma área de depilação e ganhar outra gratuita? Sim, lá na Clínica Renove há essa possibilidade. Sem contar que a depilação a LED, ela te oferece muitos benefícios, né? Além de ter resultados comprovadamente mais rápidos, ela também te traz maior conforto, né? Porque o LED, ele usa uma luz fria, né? Ele tem a ponteira do LED resfria a menos de 15 graus centígrados, o tempo da aplicação do LED é menor e também tem mais segurança, né, para todos aí os fototipos, enquanto o laser, ele pode ser muito quente, ser mais incômodo, demorar muito. Então, hoje, dia de depilação a LED lá na Clínica Renove. Quem sabe você ainda consiga um horáriozinho lá, né? Liga lá, marca pelo 998-33-2480. Também chegamos no oferecimento de Correio Moraes Saúde, que tem a Clínica de Especialidades Correio Moraes, e o Laboratório de Análises Clínicas Correio Moraes, que tem uma tradição de mais de 40 anos. E lá na Clínica de Especialidades, você marca sua consulta pelo 3252-1478. Esse número funciona WhatsApp e também ligação. E também tem a clínica de imagem anexa ali, né, do ladinho do laboratório, onde você pode fazer raio-x e tomografia. Marca pelo 3252-6094. Também chegamos no oferecimento das Óticas Diniz, que fica ali na Rua Conceição 874. E as Óticas Diniz, esse mês, o mês das crianças, tem um presentão para a criançada. Você avaliando, fazendo a sua receita, o seu óculos para o seu para sua criança, né? Você vai ganhar o filtro de luz azul gratuitamente para o óculos dos pequeninos. E você, papai e mamãe, se você for lá fazer o seu óculos completo nas óticas Diniz, com lente e armação, você ganha um óculos solar gratuitamente. Veja só, gente, que promoção, hein? Você faz o óculos de grau e ganha o óculos solar. Isso porque a Ótica Diniz quer ver você sempre muito feliz. E nós também queremos ver você feliz, né? Nós aqui da 91.7, eu e o Nando, né? O Nando, meu sonoplasta, que aqui está me acompanhando. Nós aqui do Bem Me Quer, em sintonia com a saúde, também queremos ver você feliz. E por isso, nós sempre trazemos convidados muito especiais que têm muito a nos ensinar, muito a nos mostrar de novidades e coisas que até nem são tão novas assim, né? Pensemos que já passou por essa terra um homem há mais de 2000 anos e ele costumava ensinar com histórias, né? Ele contava com histórias, ele evangelizava com histórias. Então, desde muito, muito, muito tempo, essa prática de contar histórias, encantar, evangelizar e ensinar já existia no mundo, né? E hoje, nós trouxemos para você, querido ouvinte, um tema muito interessante que talvez você nem saiba que exista, né? A gente fala em tantos tipos de terapias já existentes, mas você já ouviu falar em contoterapia? Isso mesmo, contoterapia. E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado muito especial, né? Um menino pequenininho, ele é pequenininho, ele tem uma risadinha assim suave, né? Ele é um querido, ele é formado em tecnologia em produção publicitária, especializado em produção e gestão editorial multiplataforma, 7 anos de atuação na área de comunicação e publicidade, curso internacional de psicogenealogia e transgeracional, formação em contoterapia, formação em psicanálise e espiritualidade, formação em psicanálise em desenhos. E recentemente, né, este ser maravilhoso que está aqui, essa pessoa que eu admiro muito, gosto muito, se dedicou ao atendimento terapêutico, criando o DNA da Alma, que tem o objetivo de trabalhar com terapias e ferramentas que ajudam a desenvolver novas percepções e promover o autoconhecimento do indivíduo. Então, essa pessoa querida que está aqui, né, como ele se intitula, uma alma criativa, essa alma criativa, amante da liberdade, que está aqui na minha frente, né? Esse menino baixinho aqui, né? Que eu já tive que me esticar para abraçar ele agora. É o nosso querido Gilberto de Bastos. Boa tarde, Gilberto. Seja muito bem-vindo ao Bem Me Quer.
Boa tarde, José. Uma gratidão estar aqui no programa, no Bem Me Quer. E gratidão por suas palavras aqui. Eu tô até sem jeito aqui. Não sei se eu vou conseguir falar já devido às suas palavras aí no início, né? Que foram maravilhosas. E um boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga.
Gente, eu falei que ele é baixinho porque ele é super alto. Ele foi subir aqui nas escadas, né? Da Rádio Ipiranga. Ele falou, cuidado a cabeça, né? Porque ele é alto, esse menino. Então, o Gilberto veio aqui hoje contar um pouquinho para nós sobre contoterapia. Antes de eu continuar a conversa aqui com o Gilberto, quero mandar um abraço para Irene. Irene, que eu encontrei ontem, diz que não perde o programa, né? A Irene, a Silmara, a Dona Nercy, todo esse povo que está ligadinho, porque tem um povo, Gilberto, que é assim. Eles são fiéis, né? Eles escutam a programação diariamente, o dia todo. Então, como eu falei no início, né? Uma arte, né? Uma estratégia, vamos falar assim, uma estratégia para ensinar tão antiga, né? Que Jesus, o próprio Cristo, usava. Gilberto, o que é a contoterapia?
Então, Joselba, você já meio que explicou só com a questão de Jesus Cristo, né? Que ele é um dos maiores contadores, né, de história que nós temos aí, né? Nesses 2024 anos, uhum, né? E então, a contoterapia, ela usa essas histórias para nos ajudar a lidar com questões da vida. A ideia é simples. Todos nós temos dentro de nós uma coleção de histórias que influenciam como vemos o mundo e enfrentamos nossos desafios, né? Ao trabalhar com esses contos, podemos enxergar nossos problemas de um jeito diferente, abrindo portas para novas perspectivas e soluções.
Maravilhoso. Realmente, vou até te dar aqui a minha experiência. Eu faço Gratos em Sintonia com a Palavra, né? Toda terça-feira. E eu sempre uso historinha, né? Todo programa eu uso uma historinha. E como o pessoal gosta de ouvir histórias, né? E isso realmente é uma questão bem interessante, né? O quanto que você pode ensinar com uma história, com um conto, e quanto que você pode tirar da outra pessoa, né?
Isto. A história, ela tem todo esse potencial, né? Porque ela trabalha por primeiro com a escuta, né? Ela é aquela parte da escuta, daí é a oralidade e a imaginação, né? Como se diz, as três básicas, né? Vamos dizer, essas três, né? E o processo, assim, da contoterapia envolve a criação de contos terapêuticos, né? Personalizados, né? Como que dizer, personalizados. Eu posso contar, às vezes, uma parábola de Jesus, né? Ou, às vezes, um conto de fadas, que todo mundo conhece os contos de fadas, principalmente aqueles da Disney, né? Mas contar eles de uma forma mais personalizada, assim, que como se adentre dentro da pessoa e ela comece a compreender mais aquela história de uma visão dela. Né? Não numa visão, como se diz, que é colocada, né? Às vezes, tipo lá, as contos de fadas, tipo da Branca de Neve. Todo mundo conhece o conto de fadas da Branca de Neve, né? Ah, e faz uma interpretação que existe a interpretação por cima. Mas e a interpretação dentro de você?
Exatamente.
Tipo assim, o que que a Branca de Neve representa, a bruxa, ali dentro de você, né? Os próprios anões, né?
Então, até isso, a questão de se colocar como um dos personagens,
isto,
né? Se enxergar
como um dos personagens. E isso aí traz, assim, sempre tem alguma coisa lá dentro de você. Porque é como que eu já expliquei ali no comecinho, né? Falando, né? Que é o que acontece... os contos, eles fazem alguma questão, assim, eles trabalham na tua vida. Alguma coisa, às vezes, como você diz, você está passando alguma coisa na tua vida, às vezes é por causa de um conto que você escutou quando você tinha teus 5 aninhos. Veja, e aquilo só marcou tanto na sua vida que você procura aquilo que está naquele conto. Eu dou exemplo muito para minhas clientes, né, e tal. É o Príncipe Encantado.
Exatamente. Toda a síndrome do Príncipe Encantado.
Toda menininha escuta essas histórias dos príncipes encantados. E quando vai ver, fica procurando a vida inteira o seu príncipe encantado, né? E não sabe por que, às vezes não acha alguém assim, porque ela tá procurando o príncipe encantado, aquela historinha que ela escutou quando era pequenininha.
Você veja que interessante, né? E eu acho que muita coisa aí entra, né? Porque se você for estudar os contos aí, os contos de fadas, principalmente, eles abordam tantos assuntos, né? E assuntos que... E ao mesmo tempo, esses contos antigos, eles tinham muita coisa, assim, forte, né? Do machismo, ali... Tipo um bullying, né? Até do Patinho Feio.
Sim, né? Nossa, Patinho Feio, eu falo que é um dos contos favoritos meu. Eu, assim, se eu for contar, não vou saber contar exatamente, né? É assim, porque, como se diz, ele é isso que tem o conto também. Você conta com a tua alma, com a tua emoção. Não é aquilo que, como se diz, tá no livro certinho. Ou você vê no livro, lá na televisão. Né? Quando tem o filminho lá do Patinho Feio, né? Quando você vai contar, você conta com a tua emoção, com a tua alma. Então, assim, você acaba até criando mais coisas dentro da história, né?
E revelando muito de você.
Isso, isso que é o encanto da contoterapia, né? Você trabalhar com os contos, né? Que você, você pega e coloca aquilo que está dentro de você para fora, às vezes contando a história do patinho feio.
E a pessoa nem percebe e ela, de repente, está revelando algo que podia estar escondido.
E o patinho feio, assim, é uma história que tem muitos significados. Nossa, é assim que, ó, não é só a questão lá da beleza, né? Não é do feio e da beleza. Tem muito dentro da história. Por isso que eu falo que é uma das histórias, assim, favoritas, minha.
Que mais marca.
Que mais marca, porque ali cada personagem que aparece, cada situação que aparece na história, tem um significado.
Sim.
Uma, algo que está representando e representa, às vezes, na pessoa. Né?
João e Maria também eu acho bem marcante, né?
Sim.
Tem toda, trabalha muita questão social, né? Nas entrelinhas ali.
É, essas histórias antigas, né? Dos contos de fadas, que é dos irmãos Grimm, né? Que é mais famosos, isso, né? Isso. Tal. Elas eram sempre feitas lá antigamente para questões, às vezes, para, vamos dizer assim, assustar as crianças, né? É tipo assim, para o João e Maria, tipo assim, os pais inventaram essa história para eles não saírem de casa.
Não desobedecerem.
Não desobedecerem, né? E daí criaram tudo
não
essa
comer
história.
Muito doce.
Não comer muito doce. E assim vai. Né? Então, só que a história foi alterando, né? Do lado antigamente como que é hoje. Hoje a gente vê uma historinha mais bonitinha, né? Mas ela já era uma história feia, terrível.
Sim, sim. E quais os benefícios? Né? Você já falou aí mais ou menos como que funciona a contoterapia, né? Então, através do conto você consegue revelar
isso.
Né? O que a pessoa sente, o que a pessoa...
É mais ou menos isso que eu falei. Então, ela está facilitando na reflexão e no crescimento pessoal, né? Que ela ajuda, né, aos contos. Ela permite que você conheça melhor a sua própria história, né? Valorize cada capítulo e se sinta cada vez assim, capaz de escrever novos capítulos, né? Então, assim, a contoterapia é algo que é aquela autoexpressão e, como se diz, você se identificar. Você põe a tua identificação e como que essa identificação, essa autoexpressão é assim, e o tudo, né, que a gente tem, né, o autoconhecimento, sabe, autorrealização, sim, você expor para fora, você põe através dos contos, porque os contos, eles vão te revelar coisas assim, que às vezes da tua vida que você...
Nunca tinha se percebido.
Nunca tinha percebido. Um conto, assim, tanto que os contos são, como você já deu aqui o exemplo, né, de Jesus Cristo, mas eles são muito mais antigos que Jesus Cristo, né?
Sim.
É uma questão até que eu vou falar aqui. Quando eu comecei a fazer o estudo lá, estava fazendo a formação, já estava nos últimos dias, me veio uma inspiração para um objeto para me usar nas minhas sessões de contoterapia. E esse objeto daí eu pedi para você, né? E você lembra qual que era, né?
Sim, a fogueira.
A fogueira. A fogueira é um símbolo dos contos, de conto. Porque, assim, lá antigamente, lá nos tempos, vamos dizer, da pré-história lá, o que aconteceu muito antes, sempre, né, foi as pessoas, e até hoje, né, se reúne em volta da fogueira para contar histórias. Sempre tinha aquele o ancião, né? O mais velho que sentava ali em volta e todo mundo sentava em volta dele ali na fogueira e tudo. E ele contava as histórias. Então, assim, a fogueira, ela representa muito essa questão da contação de história. Hoje, claro que a gente é difícil ficar em volta de uma fogueira, né? Mas ela foi mudando. Essa fogueira, com o passar dos anos, com a questão de tecnologia, ela foi mudando. E tá mudando ainda, né? Que daí disso passou pra televisão. A gente se reunia, né? A família se reunia na frente da televisão lá. E o que que era? Uma contação de história. Pra assistir as novelas, né? As novelas, outras coisas. E às vezes até conversar ali, na frente da televisão. Então, assim, a televisão é a nova fogueira. E hoje, né, a gente pode dizer que até seja o celular, Apesar que o celular você fica ali individualmente, né? Só você aqui, né, no aparelhinho, mas você está na internet contando as histórias, né, escutando.
Sabe o que eu lembrei agora? Nós estamos quase na hora do intervalinho, né? Mas eu lembrei agora, eu contava para os meus alunos a história de Sherazade, porque você falou, né, bem antes, então eu contava a história de Sherazade, né, das Mil e Uma Noites. E olha, querido ouvinte, eu não vou contar, não vou dar o spoiler, né? Mas se você nunca ouviu a história de Sherazade, das Mil e Uma Noites, procure! Procura essa história, porque você vai se surpreender com a história de Sherazade, porque surgiu a história de Mil e Uma Noites, né? Não vou contar, vou deixar na expectativa. Nando sabe? Sabe, né? Então, fica aí pro povo descobrir. Bom, nós estamos aqui numa conversa com o Gilberto de Bastos, falando sobre contoterapia. E você, querido ouvinte, já sabia que existia contoterapia? A maneira de se fazer terapia através de histórias e de contos? Então, nós vamos pro rápido intervalinho, que é 13 horas e 5 minutos já, né? Passa rapidinho o tempo aqui, Gilberto, voa o tempo. Principalmente quando a prosa é boa, né? E nós vamos para um rápido intervalinho e já já nós retornamos.
A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Ipiranga.
Correia e Moraes. Saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o Grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Olá! A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz e tem um presente para você. Isso mesmo! Neste mês, na compra do óculos completo, você ganha um óculos solar. Isso mesmo, olha que presentão! Na compra do óculos completo, você ganha o óculos solar. Corre para a Ótica Diniz, que quer ver você sempre feliz.
Agora a Renove conta com o médico oftalmologista, Dr. Marco Túlio. Consultas, diagnósticos, lentes de contato, cirurgia laser, cirurgia de cataratas, ceratocone e também exames complementares. Escolha o melhor para a saúde dos seus olhos. Afinal, os nossos olhos são a janela do mundo. Dr. Marco Túlio, agende sua consulta na Renove.
Palmeiras, você ouve Ipiranga FM 91.7. 91.7.
Retornamos com o Bem Me Quer, em sintonia com a saúde, recebendo mensagem aqui da dona Nercy. Boa tarde, te acompanho todos os dias. Adorei, você veio ontem na igreja da Colônia Francesa. Daí eu te conheci, você é muito boa no que faz. Deus abençoe sempre sua vida. Muito obrigada, amém, querida. A sua vida também. Que pena, podia ter chegado a conversar e dado um grande abraço, né? Porque eu queria muito conhecê-la pessoalmente. Também a Luzia Campa está participando aqui, enviando mensagem. A Silmara também mandando mensagem. A Lucélia. A... Quem mais aqui? Nossa, tem muita... Tem... Ah, é áudio. Áudio eu não posso responder aqui. É, não tem como eu responder a áudio, tá, gente? É, e nós vamos continuar a nossa conversa aqui, né, com o Gilberto, que nós estávamos num papo interessante aqui no intervalo, né? Pena que em intervalo vocês não ouvem o que a gente fala, mas nós já vamos dar uma pincelada no que nós falamos, né, Gilberto? qual o poder, Gilberto, dos contos ou das histórias em nosso conhecimento pessoal?
Então, eu falei, né, ali um pouquinho, quando eu falei da fogueira, eu já meio que falei da ancestralidade,
isso,
né?
Uhum.
Então, nós somos ligados à nossa ancestralidade quando a gente conta as histórias, porque de tão antiga que é, né?
Uhum.
Então, as histórias, né? Mas ainda a nossa criança interior, né? É aquele momento, assim, que mesmo a gente, nós adultos, quando a gente para escutar uma história... Quem que tá feliz ali é a nossa criança. A nossa criança lá, interior, uhum, lá, que ela fica uhum. animada, porque a criança adora contar história, né? Escutar, né? Perdão. Escutar histórias.
E adulto também adora escutar
histórias. Sim,
história.
Com certeza. Todo mundo gosta, uhum. né? Então, assim, e daí, assim, eu acho que para complementar essa história, se acho que vai dar tempo,
uhum.
eu vou contar aqui uma historinha que eu normalmente essa história eu sempre conto nas sessões. Como se diz, introdução.
Uhum.
Porque assim, então eu vou aqui contar pode rapidinho,
contar.
Espero, os ouvintes aí se atentem.
Pode contar.
E vou, aqui José Elba também. Então, aqui existia numa chácara aqui de Palmeira, né? Uma chacrinha aqui bem distante aqui da cidade, aqui do centro. Tava uma moça na horta lá, colhendo a face, quando ela percebeu um menino vinha assim chegando nela e tudo, né, assim sem ar, né,
uhum,
ofegante, uhum. né, ele tava lá e ela estranhou aquilo, né, daí ela falou: o que foi, Beto? O que aconteceu, porque você tá assim? E ele falou: eu corri 50 quilômetros. Daí ela pegou e fez isso, né, nossa,
uhum.
Mas peraí, aonde que ele correu 50 quilômetros? Não tem como correr aqui na chácara, em qualquer lugar. Aonde você correu, Beto? Tudo isso. Ele pegou a mãozinha dele, assim, o dedo indicador, apontou na cabeça aqui e falou: na minha imaginação.
Fantástico.
Então agora, Joselba, e assim eu te pergunto: o que te trouxe esta historinha?
Nossa, tá tudo dentro da nossa cabeça, né? Tem um mundo dentro da nossa cabeça para ser explorado,
uhum.
né, Gilberto? Para ser viajado pela nossa imaginação, pessoal. A imaginação é maravilhosa. E nós precisamos despertar isso nas nossas crianças,
isso.
porque isso está ficando de lado, povo. É com essa questão aí de celular, tudo prontinho. Vem tudo pronto, Gilberto.
Uhum.
Né? Não tem, eu já estimulava os meus alunos a ler na sala de aula quando eu dizia assim para eles: você pode até pegar a versão em filme, mas o momento que você lê, você imagina o personagem. Você imagina na tua cabeça, você desenha o personagem na tua cabeça. Você desenha um cenário,
uhum.
né? E isso faz com que a gente alimente a mentalidade da criança, a imaginação.
Isso.
A inteligência, a percepção, até os aspectos cognitivos, né?
Uhum.
Então, isso é muito importante, é muito interessante.
Uhum.
Né? E para as crianças, como que a contação de história pode ser favorável? Até já meio que dei
você já deu o resumo. Você fez a pergunta e já dando resumo, né? Já
é que eu faço assim meio que a introdução, uhum, né, para a pergunta.
Sim, sim. Então, isso aí. As histórias para as crianças é um bem maravilhoso, porque as histórias formam o indivíduo.
Uhum.
Então, o indivíduo. Então, ela ajuda na comunicação, né, na imaginação, na criatividade e tantas outras, né, questões ali. E ela ajuda, assim, a ter a vivência das emoções, a vivenciar as emoções. Ela sabe ter medo, porque às vezes, né, a criança escuta aquelas histórias que dá medo, né?
E é necessário.
E é necessário.
Uhum.
Histórias que deixam triste, angustiada, mas é necessário.
Uhum.
Ela precisa passar pelas emoções,
uhum.
né? E as histórias fazem muito bem a isso. Resolvem, né, os conflitos internos. que às vezes as crianças têm, né? Uhum. Por isso, assim, às vezes a pessoa não sabe, vamos dizer, o que fazer com o filho. Se não, às vezes tá lá no desespero, lá, não sei o que eu faço com esse menino? Pega ele, vai num canto.
Conta uma história.
E conta uma história.
Exatamente.
Use o ambiente que você tem. Isso vai trazer uma alegria para essa criança, porque assim, ela vai lembrar isso pro resto da vida dela.
Exatamente.
Conscientemente ou inconscientemente. Ela vai lembrar disso. Imagina você pegar, tipo, na hora que a criança for dormir, você for lá contar uma história para ela, você ficar embaixo das cobertas com lanterninha ou qualquer outro objeto que você encontrar ali e contar uma história para ela. Então, eu não sou bom de cabeça para contar? Pega um livro.
Uhum.
Um livro e conte. Isso faz um bem danado para as crianças que vocês nem imaginam.
E é uma didática, né? Ensina. Eu sempre digo, Jesus tinha uma didática fantástica de ensinar através de histórias. Porque através da história não esquece nunca mais.
Nunca. Eu, assim, que nem nós estávamos falando agora no intervalo, né?
Uhum.
É, que a questão ali, quando eu falei da fogueira e da TV e tal, né? E eu sou do interior. E quando eu era criança lá no interior, né? Hoje em dia quase é difícil, mas às vezes acontece acabar a luz, né? Acabar a luz. E daí, o que que a gente vai fazer? Sem televisão, sem nada. Daí tá, vamos dormir, né? Aquela história, acabou a luz, vamos dormir. E não, às vezes o pai, a mãe lá pegava, sentia uma vela, nós ficava na sala e começava a conversar e ali surgiam as histórias. E eu ficava só de butuca. Ali eu era pequenininho, ali escutando as histórias do pai, da mãe, dos meus irmãos ali. E era o melhor momento que existia na minha infância. Eu falei, nossa, eu vim aqui na rádio lembrando essa cena. Como era gostoso os momentos que acabavam a luz.
Exatamente, a gente torcia para apagar a luz.
Torcia para apagar a luz. Porque é incrível, parece que não acontecia. E assim, se você fizesse de propósito, parece que não dava certo. Naquela, mas tinha que ter um... Conseguir acontecer alguma coisa para fazer, para as histórias virem, né?
E além de que era um momento de interação da família toda.
Um momento
toda,
de interação.
Né?
Só que o que acontece? Normalmente, acaba a luz... Vamos dormir.
Uhum.
Vamos dormir. Então, assim, o que está precisando, acho que mais, principalmente para as crianças, é isso. É reunir a família para contar histórias. Pode ser histórias de livros, mas, assim, as histórias da família, histórias, né, lá dos ancestrais, qualquer história que ajude elas na questão de elas se aperfeiçoarem, né? Se aperfeiçoarem e se tornarem adultos melhores, né? Que com
mais felizes.
Mais felizes. Que as histórias, elas transformam as pessoas.
E sabendo lidar melhor com as emoções, né, Gilberto? Porque
Sim.
eu acho que o grande mal aí da atualidade é as pessoas não saberem lidar com as emoções.
Uhum.
Né? Não saberem controlar suas emoções e não saberem lidar com elas, né? A gente já teve aqui vários terapeutas e tal que falam que não dá para ter mais medo, não dá para ter mais ansiedade, não dá mais... Porque o Dr. Taylor até comentou, ansiedade até é normal você ter, você precisa ter. O medo também é normal, você precisa ter. Lógico que é uma patologia, é um transtorno, quando isso se torna excessivo, isso. Fora de controle, né? Mas precisa ser sentido. E, de repente, a gente vive uma atualidade em que as pessoas não estão sabendo lidar com suas emoções,
uhum.
né? Nem controlar, nem achar, nem entender o que, que é normal e o que, que não é normal, né? Então, eu também acredito muito nessa questão, né? Que a gente precisa aí desenvolver mais o lado sensível nosso, né? Porque, assim como a tecnologia ajuda muito, ela pode nos bitolar demais.
Bitolar demais,
né?
Isso aí.
Uhum. Porque você tem tudo ali tão fácil ao teu alcance, né? Uhum. Tocar na ponta de um dedo é complicado.
Eu sou a favor da tecnologia, que nem eu. A gente pode usar a tecnologia para contar as histórias.
Uhum.
A nosso favor. Mas, assim, eu não sei. É por eu vivenciar muitas histórias na minha infância, que eu falo para as pessoas assim, meu Deus, sabe, quantas histórias eu escutei quando era criança, e eu acho que por isso que eu sou um contador de histórias. Eu acho que eu descobri recentemente, né? Vamos dizer assim, que eu passei um bom tempo da minha vida sem saber que eu era um contador de história e sempre contava as histórias para as pessoas.
Uhum.
Aí, com o tempo que as pessoas foram ver, ah, Gilberto, você é um bom contador de histórias. Até quando eu estava fazendo a faculdade ali, que você falou ali, a pós-graduação, na verdade, que eu estava fazendo em edição editorial, tinha um amigo que me apelidou, agora eu tô me falhando o nome dele, mas lembra daquele filme do contador de histórias, que ele sentava no banco?
Forrest Gump. O Nando ali é o craque nos filmes, né? Ele passa cola pra nós aqui.
Então, ele me chamava bem isso, ó, Forrest Gump, porque eu chegava na faculdade, o pessoal se reunia assim na minha volta e eu já começava a contar as histórias. Contava as histórias aqui de Palmeiras, contava as histórias da minha vida, contava as histórias de tudo que é canto, assim. E daí, ó, o Forrest Gump aí.
Mas é isso mesmo. E, Gilberto, o que que é o DNA da alma?
O DNA da alma é, assim, é algo que veio surgindo pra mim. Lá no tempo da faculdade, por causa da questão de publicidade que eu tava trabalhando, e existe o DNA da marca, né? Na publicidade que é usado. E daí, nisso que eu fui querendo mais e pro lado das terapias, pro lado do autoconhecimento e tal, eu peguei esse DNA da marca e falei assim, vou criar o DNA da alma, que é a questão de trabalhar a marca pessoal da pessoa, né? E através das terapias, que daí aí eu uso a contoterapia, a psicogenealogia, né? A psicanálise, né? Em desenho, né? Também, que eu trabalho mais na parte de desenhos, né? Assim, então, tanto que na contoterapia, psicogenealogia e a psicanálise, eu tô lá desenhando. Então, quem que gosta de desenhar, pode ir lá.
Pode
me
lá
procura.
Que legal. Sabe?
Então eu quis trazer essa questão do DNA, que é a parte científica, que envolve, né, a parte científica, mas também, por ser questão pessoal na pessoa, também a espiritualidade junto. Então, por isso chama-se DNA da alma, né? Que ali, vamos dizer assim, trabalhando a ciência e a espiritualidade juntas, porque eu acredito que elas caminham juntas.
Sim, sim. Não dá pra separar.
Não dá pra separar.
Nós somos seres complexos né? Somos mental, espiritual, né? Físico, social, enfim. E como que o autoconhecimento influencia no autocuidado? Porque nós estamos aí no mês do Outubro Rosa, né? E nós estamos falando muito em autocuidado. E eu gostaria de saber como que o autoconhecimento pode influenciar no autocuidado.
O autoconhecimento é a base do autocuidado. É quando nós nos conhecemos melhor, entendemos nossas necessidades, limites e o que realmente nos faz bem. Esse processo nos ajuda a tomar decisões mais conscientes sobre como cuidar de nós mesmos, seja no aspecto físico, emocional ou espiritual. Então, quando sabemos que precisamos, o autocuidado deixa de ser simples ato de rotina e se transforma em algo mais profundo e significativo, que realmente promove bem-estar e equilíbrio em nossas vidas.
Exatamente. Tudo muito interessante, né? Eu acho assim que até comentei com o Gilberto agora aqui no intervalo também, né? Eu acho que a história de contação de histórias, né, Gilberto? Nós comentamos, ele concordou comigo, deveria ser até uma matéria em ensino fundamental, né?
Sim.
Para as crianças desenvolverem toda essa criatividade, esse autoconhecimento, né? Esse autocuidado, esse gerenciamento de emoções, poderia ser feito muito através disso, né, Gilberto?
Isso seria excelente, né? Tem as professoras, que eu conheço algumas professoras, que elas utilizam as contações de histórias, né, para as crianças. Mas, assim, tinha que ter algo que enfatize
mais efetivo.
Mais efetivo e enfatizasse mais, né? Como fosse, assim, quase todo dia tendo. Todo dia ali tendo contações de histórias.
Nós recebemos algumas mensagens aqui, eu vou ler para você, né? Que é interessante a gente saber. A Andresa escreveu: legal o programa, muito conhecimento. Obrigada pela audiência, Andresa.
Eu agradeço.
A dona Nercy também mandou beijinhos aqui. A Lália, Rosalima Lucelli, colocou assim: boa tarde, José. Esse Gilberto é maravilhoso. Parabéns pelo tema de hoje.
Gratidão.
Gratidão, Lali. A Maria Nair, boa tarde. Estamos na escuta aqui no Benfica. O Vitório e eu. Um abraço para vocês. Aqui é a Maria Nair.
Gratidão, Maria Nair, Vitório. Nossa, eles são as pessoas maravilhosas. Eu considero eles quase como padrinhos, assim, sabe? Uhum. Assim, porque de tanto que eu gosto deles.
Que bom. A Bárbara também mandou aqui, né? Tô ouvindo vocês. Que bom. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada pela audiência de vocês. Então, nós trouxemos esse tema para vocês hoje porque é uma questão realmente muito interessante, né? Essas coisas que nós vamos perdendo com o tempo, com as tecnologias, né, Gilberto, que são tão importantes. E, de repente, a gente pensa assim que resolver esses problemas das pessoas, né, de ansiedade, de depressão, de tanta coisa que está aparecendo aí, de repente, será que não está em algo bem mais simples, né? De um sentar com a família em volta, como você disse, em volta de uma fogueira ou no momento de... Né, as pessoas não têm mais tempo nem para sentar para conversar,
isso aí,
né, para trocar ideias. Será que a gente não tinha que resgatar esse tipo de coisa, né? E voltar a ter esses hábitos de sentar, contar história com os filhos, ouvir histórias dos filhos também, que essa troca é muito importante, né?
Sim, sim.
E quem sabe, né? Quem sabe até para escolas aí não investissem nesse tipo de coisa para melhorar tudo isso, né? Porque a gente vê, sim, a gente tem percebido nas crianças, nos adolescentes, né, Gilberto, assim, uma questão de imediatismo, de insatisfação, né? Será que não seria o caminho? Fica uma pergunta aí.
Assim, já vou remeter aqui de volta, né, a questão assim, e nós temos um lugar perfeito em nossas casas para as contações de história. É a sala. A sala é o ambiente certo para você conversar, né, contar as histórias. Tipo assim, não liga a TV. Senta com a família na sala, não liga a TV e começa a conversar, começa a contar as histórias, né? Ali que vai ser, ó, uma delícia.
Ó, sugestão para os pais aí: faz o dia da contação de histórias.
O dia,
né,
da contação da história.
Cada um vai ter que trazer uma historinha e contar para o grupo. Uhum. É, olha só, que interessante, que dinâmica interessante. E
isso aí ajuda até na criatividade.
Com certeza.
Se a pessoa não... não tem um livro, nada, inventa.
Exatamente. De repente até sai no final da história, e família, né? No final do ano sai um livro inteiro da família.
Isso aí.
Então, pessoal, nós chegamos ao final, né? O Nando já tá me olhando ali, né, Nando? Porque tá correndo o tempo. Eu tenho que encerrar o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já é 13 horas e 27 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado e que essa conversa, esse bate-papo, tenha fechado a semana assim de um jeito bem gostoso, né, Gilberto? E ficando a dica aí para os papais, para as mamães, para as vovós, para as famílias, né? E, Gilberto, muito obrigada, né? Agradeço, assim, gratidão de coração você ter respondido assim imediato quando eu o convidei, né?
Sim.
Você foi muito solícito. Então, em nome aqui da FM 91.7, em meu nome, em nome de todos os ouvintes, o nosso muito obrigado. E volto sempre.
Eu agradeço pelo convite, pode deixar que eu volte, é só me chamar e trago mais histórias ainda. Se quiser, assim, você preferir. Gratidão por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui agora conversando com você, José, e com os ouvintes.
Muito obrigado, querido ouvinte. Nós vamos ficando por aqui. Você fica com o Nando e o Edson no Baú da Ipiranga. Até segunda-feira, se assim Deus nos permitir, temos convidado. Aí segunda, terça, quarta, semana que vem está cheia aí, né? A gente acabou o horário político agora, fica mais tranquila a coisa. Boa tarde a todos. Eu vou...
juntos na melhor sintonia. Ipiranga 91.7.
Esta é para você, estudante de graduação. Estão abertas até 4 de outubro as inscrições para a Maratona Universitária de Inovação